De volta à nossa reunião, após a tribuna livre feita pela doutora Raquel sobre hepatites, muito importante tema. Solicito ao secretário Fernando Tarragó que faça para nós a leitura dos requerimentos que fazem parte da ordem do dia.
Requerimento 143, protocolo 417/2020 do Legislativo. Vereador Carmelo solicita a reposição de lâmpadas na Avenida Senador Pinheiro Machado, em frente ao número 1602 a 1668. Requerimento número 144, protocolo 418/2020 do Legislativo. Vereadora Suzana Alves solicita ao Executivo para que os moradores do bairro Salvador Faraco possam ser atendidos no posto ESF 19, localizado no bairro João Paulo II. Requerimento 145, protocolo 419 de 2020 do Legislativo, vereadora Suzana Alves, reitera o pedido do requerimento número 160 de 2019 para a realização de patrulhamento e encascalhamento na rua Gaspar Carvalho, no bairro Vila Ípica. 2.
Feito a leitura dos requerimentos, antes de colocá-los em discussão, pergunto ao vereador se tem algum requerimento verbal.
Sim, senhora.
Vereadora Zuma Cinello, com requerimento verbal.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras, aos amigos que nos acompanham pelo plenário e aos amigos que nos acompanham pela live Facebook da Câmara Municipal de Vereadores. O meu requerimento nesta manhã é para a rua Estilac Leal, próximo à Escola José Francisco, ali para colocação de bueiros, que existe uma enorme cratera ali, e os moradores estão desesperados, porque quando chove, alaga as ruas. Então, é um problema de bastante anos ali. Então, a gente está encaminhando esse requerimento verbal. Muito obrigada a todos.
Mais alguém? Requerimento verbal, vereador Elton.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha, o meu requerimento é solicitando o PROCON, né? A gente ontem até entrei em contato com o André, responsável pelo PROCON Uruguaiana, relatei o problema, ele disse que já vem tentando solucionar, mas parece que as agências bancárias não estão ainda se adequando a essa situação. E aí, então, vou formalizar esse requerimento, né, pedindo, porque o que está acontecendo? As agências bancárias não estão trocando, por exemplo, o cheque. E aí, né, a gente vem na questão do serviço essencial, né? O que é serviço essencial, o que não é? Então, a questão do cheque, as agências estão obrigando as pessoas a depositarem ou abrirem uma conta. Só que daí a gente se questiona, né? Mas para ir para abrir conta, o serviço é essencial, né? Para trocar o cheque no caixa, não é. Então, é isso. Na realidade, as agências praticamente estão obrigando as pessoas a abrirem uma conta para poder depositar o cheque e retirar esse dinheiro. Não estão trocando o cheque na boca do caixa. Né? Então, é esse o meu questionamento. E aí, conversei com ele ontem até, porque me disse ele que já tinha solicitado isso e as agências ainda não se adequaram a essa situação. Então, né, mais uma vez, se elas podem abrir conta bancária, né, por que não podem trocar o cheque? Né, eu acho que até pelo momento que a gente vive, a gente sabe que a comunidade, quando às vezes, né, recebe um pagamento, por exemplo, de um serviço, de alguma situação em cheque, precisa ir lá e fazer essa troca.
Né? Fundo.
Se tiver fundo. Né?
Não, com certeza, mas aí o caixa, né, vai verificar. Tá, claro, tá claro, vereador. Uma parte para
vereador Josefina, com essa parte.
Senhor presidente, agradecendo a parte do vereador Elton, Muito importante o seu requerimento, vereador, porque além das pessoas... acho que, inclusive, que essa não é uma prática legal, né? Porque eu não sou obrigada a ir no banco e ter que abrir a conta para depositar um cheque. Não existe isso aí. Aliás, nunca existiu. Será que agora mudou o sistema? Não pode? Porque eu não sou obrigada, ou qualquer pessoa é obrigada a chegar no banco com um cheque e tem que depositar na conta. Não é isso aí, tem que trocar o cheque. O cheque só é depositado nas contas das pessoas quando ele é cruzado, porque aí tem que depositar o nominal. Do contrário, não é lei. E essa lei não permite. Nós temos, então, que dar um jeito imediatamente para ver esse tipo de coisa. Qual é o banco que está fazendo também, né? Quais os bancos que estão praticando esse tipo de procedimento que não permite, né? Então, meus parabéns pelo seu requerimento e eu estou voto a favor do seu requerimento, com certeza.
Bem, mais algum requerimento verbal? Quero passar as comissões de trabalho ao nosso secretário Fernando Tarragó, que a gente possa encaminhar também o requerimento pela mesa, diretora.
Assumo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Irani. Tá.
Obrigado, colega presidente. Vereadores, nós estamos propondo, através da mesa diretora, que a gente possa fazer também uma homenagem, logo que nós reabrirmos, no dia 4 de agosto, quando voltarmos do recesso, pelos 30 anos da Associação Esportiva Uruguaianense. Eu acho que também é uma entidade que tem muito a somar com a nossa sociedade e merece também o nosso... Que a gente faça como a gente tem sido feito ultimamente. Durante o plenário, a gente possa fazer essa homenagem dos 30 anos da Associação Esportiva Uruguaianense. É esse o nosso requerimento.
Devolvo os trabalhos ao presidente Irani.
Reassumo as condições de trabalho. Está com a palavra o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero aproveitar a oportunidade em que o... Aproveitar a oportunidade em que o vereador Irani aborda a questão do recesso e deixar bem claro aqui, presidente, porque o momento é oportuno para algumas pessoas tecerem comentários em relação a alguns temas e até mesmo as que não têm conhecimento, elas não sabem e passam a fazer comentários. É importante registrar aqui na Casa Legislativa, de que o recesso parlamentar, esse que ocorre nesse período aqui reduzido do mês de julho, e os recessos parlamentares, eles não cessam os trabalhos da Casa Legislativa. O que não tem é essa reunião ordinária, e assim mesmo tem a reunião de líderes. Então é importante dizer que quando algumas pessoas, que inclusive o senhor que postula ser candidato aí, senhora, que vai para a rede social falar coisas que não sabe, a senhora primeiro tem que conhecer o regimento da casa aqui. E é importante dizer que o recesso parlamentar, ele não é férias, como dizem. O recesso parlamentar, ele não tem a reunião ordinária, que é esta aqui, que são duas na semana, mas tem a reunião de líderes de bancada. E também a Casa Legislativa não deixa de ter seu funcionamento. Porque os gabinetes funcionam normal, o expediente funciona. Então, há uma confusão em algumas pessoas, e a gente tem que aproveitar aqui para esclarecer isso, porque daqui a um pouquinho começam aquelas desinformações e desserviço à comunidade, levando uma informação distorcida, né, e que não agrega em nada. Nós estamos todos sempre envolvidos nas mais diversas questões, e é importante grifar isso, de que o dito recesso não é a Câmara fechou, é apenas a não realização de sessões ordinárias como esta aqui, e assim mesmo há a reunião de lideranças de bancada. Muito obrigado.
Muito bem esclarecido pelo vereador.
É constitucional.
José Clemente, nós tínhamos um dos recessos maiores na nossa fronteira, isso já foi reduzido, nós já estamos... exatamente de acordo com o que está na Constituição brasileira, dentro do processo normal da nossa legislação. E também, se for necessário, a gente convoca extraordinariamente os vereadores para qualquer reunião. Então, é questão do recesso, ela é, eu acho que está bem esclarecido. É, vamos colocar, então, em votação os nossos requerimentos, os que fazem parte da ordem do dia, mais os outros dois requerimentos que foram apresentados de forma verbal, eles estão em votação. Não havendo manifestação em contrário, nossos requerimentos estão aprovados. Solicito ao nosso secretário, Dr. Fernando, então, que faça a leitura das duas indicações.
Indicação número 48, protocolo 415 de 2020 do Legislativo, vereadora Zulma Cinello. Indica para que o Executivo elabore estudos junto aos órgãos competentes, estudo para flexibilização das regras constantes no decreto municipal de combate ao Covid-19, aumentando em 40% a capacidade de lotação público nas igrejas e templos religiosos.
Sua palavra?
Com a palavra, vereadora Zuma.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras. Essa é uma indicação que está sendo protocolada minha, do vereador Wilson Brites e o vereador Rafael se soma a esta indicação também. É, diante da pandemia, né, e dos sucessivos decretos, os templos religiosos e suas respectivas atividades vêm se adaptando às novas regras preventivas de combate ao Covid. Recentemente, na cidade de São Paulo, foi pactuado um termo de compromisso e cooperação entre a bancada cristã da Câmara de Vereadores e o Poder Executivo. Esse termo flexibiliza as regras de restrições, permitindo que aumente de 25% a 40% a capacidade de lotação do público dentro dos templos religiosos. Salienta-se que esse acordo for elaborado em conformidade com todas as regras de Organização Mundial da Saúde, sendo aplicadas regras de higienização mais minuciosas e obedecendo o devido distanciamento. Em razão do êxito que vem sendo esse acordo, a cidade de São Paulo requeremos ao Poder Executivo que viabilize estudos junto ao órgão, os órgãos competentes, a fim de propiciar ao nosso município a execução desse mesmo acordo. As atividades religiosas como serviços essenciais, além de serem de suma importância, como apoio espiritual nesse momento delicado, destacam-se também pelas atividades solidárias à população mais carente, quem vem enfrentando a miséria de maneira mais cruel. Além disso, nosso município tem apresentado os melhores resultados no combate ao Covid, a nível estadual, sem registro de morte e lotação dos leitos de UTI. Nada mais justo que seja feita a flexibilidade das atividades religiosas, como de maneira assegurar a essas instituições o direito de prestar seus serviços religiosos e atendimento à comunidade uruguaienense. Muito obrigada, senhores pares desta casa.
Feita a apresentação da indicação, só lembrando que nós temos uma diferença entre o sistema do Rio Grande do Sul e o sistema de São Paulo. No Rio Grande do Sul nós temos as bandeiras. Cada bandeira tem um percentual. Bandeira laranja 25%, lá, bandeira amarela 50% e assim por diante. Como é uma indicação, ficará a cargo do nosso executivo, de repente, contabilizar isso dentro das próprias bandeiras. Né? Dentro da bandeira amarela, por exemplo, que seja 50%, poderá botar 75%. Não fixar um 40%, porque em cada bandeira, de acordo com a facilidade que tem de funcionamento dos órgãos essenciais, poderia até aumentar esse valor de 40% que a senhora está propondo aqui. Eu acho que esse é o ponto morto. Né? Tá? Então, se não tem ninguém contra a indicação, vamos ler a segunda indicação, doutor Fernando.
Indicação número 49, protocolo 415 de 2020 do Legislativo, vereador Carmelo. indica para que seja feito um estudo de asfaltamento na rua Benjamin Constante, entre a rua Dr. Maia e a rua General Hipólito.
Esse é o trecho compreendido entre a esquina do Irga até a esquina do Rispoli. A indicação acho que pode ser mantida, mas reforça já um pedido anterior do requerimento feito anteriormente com relação ao afastamento de asfaltamento desta via. Importante via. Então, não havendo ninguém contrário sobre as duas indicações, elas estão aprovadas e serão devidamente encaminhadas ao Executivo.
Senhor Presidente, pois não, vereador, apenas uma intervenção antes de nós entrarmos aqui no período de votação. Nós tivemos ontem, nas comissões, dois pareceres desfavoráveis em dois projetos. Certo. E aí, aproveitando agora o período de indicação, queria propor aos senhores vereadores que nós entendemos ontem, né, relacionado a esses dois projetos, que eles traziam custo para o município. Então, como esses vereadores não estão na casa, que todos os vereadores nós façamos as indicações dos projetos relativos a esses que não vão tramitar na casa, mas que podem ser indicados para o município,
perfeitamente,
como indicação, porque ele tem custo e por isso foi desfavorável nas comissões.
Muito bom. Muito obrigado pela sua intervenção. Isso já era já seria uma tomada de posição nossa, né, dos vereadores. Eu achei também muito interessante os dois projetos que tiveram desfavorável por causa da constitucionalidade, né, mas que poderá ser, na indicação, aproveitado pelo Executivo. Vamos entrar então, doutor Fernando.
Como que... Quero fazer
as duas indicações lá de cima estão aprovadas.
Fazer um esclarecimento aqui, presidente.
Pois não, vereador Clemente.
E espero não ser mal compreendido. Eu quero registrar aqui que eu não tive convocação nenhuma para aquelas reuniões de ontem, portanto, eu não vou concordar com nenhum parecer de ontem. Entendeu? Não tem participação minha. Né? Eu estava na casa ontem aqui. Né? Eu não soube, embora eu vi o senhor como presidente falando, eu não fui convocado para reunião nenhuma extraordinária. Né? Então, não tem participação minha, eu não posso me manifestar e nem me posicionar em relação a nenhum projeto que tramitou em comissão aqui que tivesse a minha participação, como a Comissão de Serviços Municipais. Muito obrigado.
Podemos fazer, se por acaso for de interesse do vereador Clemente,
sim,
que queira ter vista dos projetos, nós lhe damos vista dos projetos e aí recolocamos na outra reunião, que só vai ser no início de agosto. Então, doutor Fernando, por favor, vamos ver.
Então, passamos a ordem dos projetos em discussão e votação únicas. Continua, nós vamos fazer a leitura dos pareceres desfavoráveis, igual, né, e futuramente algum vereador queira fazer o retorno da indicação, porque não está expresso aqui. Quer dizer, que eu acho que fica para um segundo tá. Tempo.
Sim, sim.
Em discussão e votações únicas, parecer desfavorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto 013/2020, protocolo desta Casa 423/2020. Ao projeto de lei ordinária 01/2020 da ex-vereadora Neraí Kaufmann, que dispõe sobre a criação da Central Municipal de Arrecadação, SEMA, às pessoas vítimas de sinistros e enchentes. Parecer. Chega a esta casa, a esta comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 01/2020 de preposição da vereadora Neraí Kaufmann, que visa dispor sobre o CRIA, programa, dispõe sobre a criação da Central Municipal de Arrecadação, SEMA, as pessoas vítimas de sinistros e enchentes. O projeto de lei tem como objetivo de ampliar em nossa cidade uma Central Municipal de Arrecadação. Sendo assim, estaremos implantando políticas que alcançarão famílias vítimas de sinistros e enchentes que precisam de amparo social municipal. Ao analisar o tema, sob o ponto de vista legal, foi solicitada orientação do IGAN, respondida sob o número 9.104 de 2020, que considera ilegítima a presente iniciativa do Poder Legislativo, fato que obsta as demais análises materiais. Com execução da SEMA, a proposição cria despesas para o Executivo e não indica as respectivas fontes de recursos e dotações orçamentárias que suportarão o referido programa. Conclui-se pela individualidade técnica jurídica do projeto de lei pela via da iniciativa parlamentar, por se referir à matéria de competência reservada ao Executivo do município, contrariando assim o princípio da independência e harmonia entre os poderes municipais. Constituições federais e estaduais, a lei orgânica do município, além das orientações jurisprudenciais. Ante o exposto, é o presente parecer para opinar pela individualidade jurídica do projeto de lei, sendo desfavorável à sua tramitação. Uruguaiana, 15 de julho de 2020, vereador Wilson Brites. De acordo com o parecer, os demais vereadores.
Então, lido o parecer desfavorável ao projeto de lei ordinária número 01 de 2020, está em discussão. Com a abstenção do vereador Clemente, não havendo quem queira discutir, além do que já foi feito lá na Comissão de Justiça, o parecer desfavorável da Justiça e Redação está em votação. Quem concorda pelo parecer desfavorável e arquivamento da matéria, permanece como está. Quem não concorda, já se manifesta, já tem uma manifestação do vereador Clemente por não ter tido acesso à matéria. Não havendo mais nenhuma outra manifestação, o parecer desfavorável da comissão está aprovado e o projeto de lei ordinária número 01 de 2020 será arquivado. Conforme já conversamos no início desse período da nossa ordem do dia, nós vamos colocá-lo como indicação ao Executivo através da Casa Legislativa. Solicito ao nosso secretário então que faça a leitura de um segundo parecer.
Parecer desfavorável. Da Comissão de Justiça e Redação, número 03 de 2020. Protocolo desta Casa, 424 de 2020. Projeto de Lei Ordinária, número 125 de 2019. Protocolo números 1219 do Poder Legislativo. Ex-vereador Fernando Bermudes institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo do Jiu-Jitsu brasileiro como atividade extracurricular e dispõe sobre a celebração de parcerias para o seu ensino nos estabelecimentos de educação básica público do município. Parecer chegar a esta comissão de Justiça Redação, o projeto de lei 125, de proposição do vereador Fernando Bermudes, que institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo do Jiu-Jitsu brasileiro como atividade extracurricular e dispõe sobre a celebração de parceria para o seu ensino nos estabelecimentos de educação básica públicos do município. Analisando o tema sob o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, não possui adequação constitucional, eis que o mesmo não atende os requisitos legais, bem como o mesmo cria despesas ao Poder Executivo e ainda não indica as respectivas fontes de recurso e dotações orçamentárias que suportarão a aplicação do presente projeto de lei. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela sua inviabilidade jurídica, sendo desfavorável à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 15 de julho de 2020, vereador Wilson Brites Cabrito, relator, e de acordo os vereadores componentes da comissão.
Então, em análise a esse parecer desfavorável, ele está em discussão. Vereador José Clemente abstém-se de participar da discussão. Demais vereadores já discutiram na comissão. Colocamos em votação. Quem concorda com o parecer permanece como está, quem não concorda que se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, o parecer está aprovado, sendo desfavorável o encaminhamento ao prosseguimento da discussão da Lei Ordinária 125 de 2019, que também seguirá em forma de indicação ao Executivo. Terceiro projeto, doutor Fernando.
Projeto de Lei Ordinária número 47 de 2020, protocolo número 395 desta Casa, Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.615.071,28.
Solicito agora ao nosso secretário, então, que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei ordinária número 47.
Comissão de Finanças e Orçamento, documento projeto de lei número 47, procedência Poder Executivo. Assunto, autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.615.071,28. Relator, vereador Carmelo Madeira. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para parecer o projeto de lei número 047/2020 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.615.071,28, com a seguinte classificação abaixo. Artigo 1º. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.615.071,28, com a classificação abaixo descrita nos códigos. Fundo Municipal de Saúde. Prover e assegurar assistência básica de saúde nos atendimentos ao cidadão. Indenização e restituições trabalhistas. Fonte de recurso, custeio da atenção básica, R$ 150.000. Estratégia da saúde da família, indenização e restituições trabalhistas, custeio da atenção básica, no valor de R$ 30.000. Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, gerenciamento integrado de resíduos sólidos e limpeza urbana, outro serviço de terceira pessoa jurídica, recolhimento do lixo, formular, implantar, regular, financiar, executar, monitorar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, o valor é R$ 1.622.119,04. E agora, formular, implantar, regular, financiar, executar, monitorar, avaliar a Política Municipal de Assistência Social com as partes integrantes do SUAS no âmbito da Seguridade Social. Passagem e despesa de locomoção, R$ 5.000. Serviço de terceira pessoa jurídica, sempre fonte de recursos livres, R$ 30.000. Fundo Municipal de Assistência Social, manutenção do
Cadastro
CadÚnico. CadÚnico. Entrevistas, avaliação, cadastro, averiguação, irregularidades, bloqueios, desbloqueios de benefícios, execução bimestral da frequência escolar dos alunos beneficiários. Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação, Programa da Bolsa Família, valor R$ 45.000. Entrevistas familiar, visita domiciliar, orientação e encaminhamento para palestras, oficina de convívio, acompanhamento familiar, campanhas socioeducativas, mobilização e fortalecimento das redes sociais de apoio. Recurso do BLPSB-FNAS, R$ 228.000. Obrigações patrimoniais, também do BLPSB-FNAS, R$ 42.000. Material de consumo, também do BLPSBFNAS, 47.550. Manutenção do Serviço de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, também do BSEMACFNAS, 45.591,10. Servirá de recurso para as despesas anteriores as seguintes dotações: Fundo Municipal de Saúde, garantir a cobertura de ações e promoções da saúde, promoções de doença, prevenção de doenças, vencimentos e vantagens, 180 mil. Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMIUR, 1.642.087. Indenização e restituição, fonte livre, R$ 5.976,17. Equipamento e material permanente, R$ 13.000. Próprios municipais, prédios, praça, parques, adaptação aos prédios municipais e acessibilidade, R$ 500. Manutenção de parques e máquinas municipais, R$ 100.000. Outros serviços de terceiros jurídicos, R$ 300.000. Valor, obras e instalações, R$ 5.000. Pavimentação e conservação de vias públicas, R$ 400.000. Outros serviços de terceiros jurídicos, R$ 400.000. Obrigações tributárias ou contributivas, R$ 500. Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Diária civil, R$ 2.134. Material de consumo, R$ 27.200. Material de serviço de distribuição gratuita, fonte de recurso livre, R$ 1.335. Outros serviços de pessoa física, R$ 1.067. Obrigações tributárias contributivas, R$ 2.134. Obras e instalações, R$ 340. Equipamento e material permanente, R$ 790. Fundo Municipal de Assistência Social. Vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, R$ 45 mil. Aporte financeiro, bloco de proteção social básica, R$ 163.275. Aporte financeiro realizar-se vinculado ao bloco de proteção social especial, conforme portaria 378/2020, R$ 199.866,10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Analisando o presente e conferindo todos os itens, os valores, somos de parecer favorável ao projeto. Autorizo a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.615.071,28. Vereador Carmelo Madeira, bancada do PDT. Aprovado o parecer, os demais vereadores de acordo.
Então, feita a leitura do parecer do projeto de lei ordinária número 47,
não.
Está em discussão.
A adição social não, e a outra aquela, é aquela primeira mesmo.
Senhor presidente, colegas vereadores.
Vereador Elton está com a palavra.
O único questionamento referente a esse projeto é que a comissão ontem, até inclusive a gente discutiu sobre isso, não veio as atas dos respectivos fundos que constam no projeto. Então tem transferência de fundo, que é o fundo da saúde e do fundo de assistência. Do fundo da saúde veio uma ata... Bom, aí tem que ver se é aquela ali, porque ali não diz valores, ela não diz nada, né? Não fala sobre o que ela está provando ali. E aí a gente até pensou que era a próxima ata, que não veio daí a outra parte. Então, não comprova ali que é para esse projeto, a ata do Fundo do Municipal da Saúde, e o de assistência social não veio também, né? A ata do Conselho. Então, né? ficaram de trazer hoje antes da votação. Então, eu não sei, só esses dois questionamentos, porque nós vamos estar aprovando e a gente não sabe se os conselhos referentes aos fundos aprovaram, né?
Nós vamos, antes de passar o período da votação e mais algum outro esclarecimento, vou interromper a nossa reunião por 3 minutos.